podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Volta aí para mais uma edição do Esquina da Champions e hoje nosso papo é sobre as partidas de volta das quartas de finais da Liga dos Campeões Feminina. Vamos aí dar as boas-vindas novamente à Amanda e à Thaís. Bem-vinda mais uma vez aí, meninas, e bora falar de Champions.
E aí, Kátia, e aí, ouvintes, e aí, Amanda, tudo bem? Sempre um prazer enorme estar por aqui. Jogos polêmicos. Alguns decepcionantes para mim, algumas equipes deixaram bastante a desejar, outras surpreenderam. Então acho que tem bastante coisa para a gente discutir aqui.
Fala Kátia, fala Thaís, todo mundo que está ouvindo aqui a gente, sempre um prazer estar aqui no Esquina. Eu acho que tivemos uma boa fase de quartas de final. Lógico que variando estilos nas partidas, tivemos aí alguns times melhores do que os outros, na minha visão, mas lógico. Arbitragem sempre vai ser um assunto, mas agora a competição chega na fase semifinal com a ausência de algumas equipes aí, principalmente o Lyon, né, Kátia, que é uma equipe muito pesada, então acho que a gente vai ter muito para falar aí, o que culminou, por exemplo, na ausência do grande campeão da Champions League nessa fase quarta de final.
Bom, acho que a gente já pode começar a dizer que presenciamos o fim de uma era, né? Fazia 9 anos que tinha pelo menos uma equipe francesa na semifinal e não vamos ter. Tanto PSG quanto Lyon deram adeus à competição. Mas vamos voltar um pouquinho antes, ao primeiro dia de jogos, tivemos um Barcelona e Roma. Barcelona venceu por 5-1, domínio completo das espanholas, já tinha sido na ida, mas o pé não estava calibrado, mas tudo que elas perderam na ida, elas fizeram na volta, Camp Nou lá com mais de 54 mil torcedores para acompanhar a partida, um Barcelona que, apesar de não parecer estar jogando naquela rotação que a gente sabe que joga em partidas mais complicadas, fez o dever de casa, garantiu a classificação, foi 6-1 agregado e chega com moral, né, Thaís, para a disputa das semifinais diante do Chelsea.
Ah, eu acho que chega com moral tremenda, eu acho que chega favorito, inclusive, para esse jogo contra o Chelsea, para esses jogos, na verdade, contra o Chelsea. Acho que é esse Barcelona que a gente tem na mente, né, esse Barcelona que fez aquela temporada incrível em 2020-21, ele, para mim, só apareceu uma vez, que foi contra o Real Madrid, no jogo, no primeiro turno ainda do Campeonato Espanhol. Depois disso, o Barcelona teve bem, mas oscilou em alguns momentos, algumas jogadoras oscilaram também, mas acho que aqui contra a Roma, jogando dentro da sua casa para mais de 50 mil pessoas, era difícil a gente pensar em um cenário que o Barcelona não vencesse de forma muito confortável a equipe italiana, e acho que conseguiu fazer isso bem, abriu o placar menos de 15 minutos, né? 11 minutos ali a Rolfa aproveita uma bobeira das jogadoras da equipe italiana, ninguém foi na bola, sobrou para ela completar para o fundo das redes, depois a Map marca um golaço, a própria Rolfa ainda completa no finzinho, nos acréscimos do primeiro tempo para marcar o terceiro, então um domínio absurdo, fez 5, poderia ter feito mais, inclusive, porque perdeu uns gols aí que sempre perde, né? Mas que sempre chama atenção também. Então, a Roma, para mim, saiu no lucro, porque tomou só uma goleada, poderia ter tomado 2. Acho que quando jogou em casa, naquela noite histórica para a equipe, conseguiu sustentar muito bem, apesar da derrota, perdeu só por 1-0. E o Barça tem pontos para evoluir, para enfrentar o Chelsea, mas eu acho que agora é a equipe que é favorita para ser campeã, Kátia.
Bom, e assim, é muito difícil enfrentar o Barcelona. Acho que a Roma provou desse veneno, dessa dificuldade. E na partida de ida, foi uma Roma que destacamos até aqui no episódio do Esquina, muito concentrada, muito disciplinada, ligada no jogo e que jogou para conseguir minimizar algumas coisas do Barcelona e foi feliz naquela partida de ida, lógico. como a Thaís destacou, como você destacou, Kátia, perdendo chances o Barcelona, que poderia ter vencido por um placar um pouco mais elástico na ida. Mas nesse jogo da volta, acho que as italianas não conseguiram, na verdade, né, manter essa mesma postura de concentração. Como a Roma, que cometeu alguns erros, um pouco mais dispersa, e contra o Barcelona a gente sabe que se você tiver ali disperso em um lance, parado em um lance, muito provavelmente a equipe culé vai te punir. Eu acho que a Roma acabou sofrendo com isso, né? Leva o gol logo no início, um gol da Rolfo, num lance que tanto o Vic Lozada quanto a Andressa Alves acabaram assistindo o rebote. E aí quando foram ver, já era tarde, a bola já estava na Rolfo com ela chutando. O lance do terceiro gol, por exemplo, gol que, na minha visão, foi apático, porque ele vem no final do primeiro tempo, um 3-0 ali para matar. A Roma ficou pedindo impedimento da Hansen na jogada. Andressa Alves ficou pedindo impedimento, uma das jogadoras acabou não fechando o fundo. Então, são detalhes, mas detalhes que contra o Barcelona eles custam muito caro. E aqui eu não acho que é destacar uma, duas, três jogadoras da Roma que cometeram erros. Eu acho que foi um problema coletivo. O time como um todo estava mais disperso, estava menos concentrado do que esteve na ida. Não estou aqui falando que foi uma Roma passiva, não foi. Foi uma Roma que estava ali para tentar jogar, mas não conseguiu manter o mesmo teto de atuação. E é muito difícil, porque contra esse Barcelona, você tem que estar no 100% quase o tempo todo. Então, muito difícil mesmo. A Roma teve algumas chances no contra-ataque, não conseguiu aproveitá-las, mas foi uma atuação muito melhor do Barcelona, porque conseguiu concretizar suas oportunidades. Né, conseguiu ser mais eficiente, transformou ali o placar em uma goleada cedo já no segundo tempo, então o Giraldes pôde rodar o seu elenco, foi um Barcelona muito tranquilo na segunda etapa, mas eu acho válido destacar que a Roma sai com muita moral dessa Champions, Kátia. Eu acho que a Roma sai aí com uma campanha histórica, enfrentou um adversário aí, uma das melhores equipes, se não a melhor equipe do mundo no momento, que é o Barcelona, e conseguiu competir por muitos momentos, ainda que tenha saído com esse placar agregado de 6-1, então acho que fica o ponto positivo para as italianas, para essa continuidade no projeto com o Alessandro Spugna, o trabalho que está sendo bem feito, e pelo lado do Barcelona agora, dar continuidade e buscar, quem sabe, o seu segundo título de Champions.
Bom, e esse jogo, o público, né, de 54.667 torcedores, se tornou o terceiro maior público da história da competição. O Barcelona agora tem 4 dos 5 maiores públicos do torneio, provavelmente vai ter 5, porque deve ter gente, muita gente na partida contra o Chelsea lá no Camp Nou. E no mais é isso, eu acho que foi um Barcelona que não precisou de muito para dominar, até porque era muito superior à Roma em todos os fundamentos, em todos os quesitos, em todos os setores do campo. O Barcelona era superior à equipe da Roma. Na ida tinha perdido muitos gols, né? Acabou saindo com 1-0, que poderia até ter sofrido um empate ali na reta final. Mas na volta o time, a hora que quis apertar, apertou e aí fez vários gols, né? E o gol da Mapleon, que foi o segundo do Barcelona, foi eleito aí na votação da galera como o gol da semana. Discordo completamente, né? Mas democracia é isso, né? Democracia tem suas falhas, tem hora.
Você é clubista, você é clubista.
Não, Thaís, para, vai.
Foi um golaço. Foi um golaço.
Não tô dizendo que não foi um golaço. O gol dela foi um golaço. O dela, o da...
da o Rolf, da Pop, primeiro, o da Pop, da Mano.
Mas, pra mim, o gol da semana foi o gol da Mano, cara. Pela jogada em si e pela definição. Mas é isso, democracia. Democracia tem que acabar em Champions League. Não pode ter democracia. E adiantando, né, tivemos aí o jogo Arsenal e Bayern de Munique. O Arsenal precisava vencer a partida e precisava reverter o 1-0 sofrido na ida. E foi um Arsenal de uma postura muito boa do início ao fim. Abriu pra cá, né, com o gol da Manu. Primeiro o Arsenal começa perdendo a Kinilo, né, a capitã. ali, eu acho que com 10 minutos de jogo, ela recebe uma bola, arranca e tem uma entrada da Zadrazil, ela dá uma entrada meio dura ali na canela da Kinirol, e ela não consegue continuar na partida, acaba sendo substituída no jogo, mas o Arsenal faz umas mudanças, né? Entra a Webb e Moy, a Leia vai pro meio campo, e a equipe consegue também manter a concentração e vai em busca do resultado. Fez 2-0 no primeiro tempo. Poderia ter feito 3 ou 4. A Gross pegou muito na primeira etapa. O Arsenal poderia ter goleado ali. O segundo gol foi da Blackstein, né, com assistência da McCabe. Enfim. E foi um Bayern de Munique que, ao meu ver, na primeira etapa, foi muito. Não tinha ânimo. Sei lá, não sei se a equipe estava muito cansada. Provavelmente o cansaço pesou também. Mas não conseguiu jogar. O Arsenal fez um primeiro tempo impecável. Na segunda etapa é normal. Eu acho que a rotação cai um pouco. Até porque o Arsenal já estava com o resultado a seu favor. Quem precisava ir buscar agora era o Bayern de Munique. O Bayern não conseguiu produzir, eu acho que eu posso dizer, chances efetivas assim, para fazer o gol. Para dizer assim, o Bayern vai essa partida para a prorrogação, para os pênaltis. Em nenhum momento eu vi o Bayern dar esses sinais. Mas começando com a Amanda aí, o que você achou aí da partida? Você até, inclusive, a Amanda foi a única, né, no programa passado que acreditou que o Arsenal poderia buscar reverter a situação.
Amanda não só acreditou, Kátia, como a Amanda profetizou esse 2-0 cedo.
Exato, a Amanda tava confiante nas Gunners.
Kátia não quis acreditar, cara, quando eu falei que o Arsenal... E aí, Kátia, e se o Arsenal fizer 2-0? Kátia me ridicularizou, mas deu no que deu, né? Mas assim, falando sério, na minha visão, olhando pelo enfrentamento que tivemos, né, pelo grau de enfrentamento, o Arsenal foi quem jogou melhor nessa fase quartas de final volta, né, nessa partida de volta da quartas de final, considerando todas as equipes. Eu acho que a melhor performance foi do Arsenal por causa do grau de enfrentamento e pelo que aconteceu em campo. Foi um primeiro tempo que beirou a perfeição. Foi um Arsenal muito eficiente no que se propôs fazer. Conseguiu empurrar o Bayern para trás, tirou o conforto da saída de bola alemã. Tirou o meio-campo do Bayern no jogo, né? Eu até falava que, nos nossos episódios anteriores, esse duelo, provavelmente ele seria decidido no meio-campo. E eu acho que o Arsenal conseguiu decidir o jogo no meio-campo. Porque o meio do Bayern é muito qualificado. Você tem Lina Mago, Sara Zadrazil e Georgia Stanway. É um meio bom de saída de bola, é um meio bom de sustentação e um meio bom de chegada. O Arsenal tirou tudo isso do Bayern na partida. Tanto que a gente via alguns buracos no setor que normalmente não aparecem na equipe alemã. Então acho que o mérito do Arsenal é muito grande nisso, né? A equipe londrina estava num ritmo alto, uma intensidade muito alta, e Kátia, quando você traz essa lesão da Liro, é uma coisa importante. Por quê? É uma liderança do time, é uma peça no meio campo e em um setor que o Arsenal tem pouca profundidade de peças disponíveis. Então, a escolha do Jonas Eidevall é adiantar a Lia Williamson, e eu acho que ela foi a melhor jogadora em campo. Foi uma partida impecável da Lia. Eu prefiro até ela atuando no meio, acho que é onde ela é mais potencializada, e assim, ela foi muito bem, tanto subindo a pressão, quanto distribuindo o jogo, dando os passes que ela costuma dar, quebrando linhas. A assistência dela pro gol da Mono é algo assim, fenomenal, pela velocidade da jogada, ela conseguir direcionar aquele calcanhar. Defensivamente ela deu um suporte muito legal para Lotte Ubermoy e também para Noel Maritz. Então achei que a Lia foi muito bem, foi uma boa sacada do Jonas, mas foi um jogo coletivo do Arsenal, né? Um time muito ligado, muito bem postado, que tirou os espaços e, algo importante, conseguiu ser eficiente, porque o Arsenal vem performando bem nas últimas partidas, o desempenho tá bom, mas acaba pecando na hora de concluir as suas chances. Eu até achei que o Arsenal não merecia perder na Alemanha. Conseguiu fazer um jogo, principalmente o segundo tempo, melhor do que o Bayern naquela oportunidade. Mas não conseguiu sair com resultado positivo. Já em Londres, faz o gol cedo, assim, consegue um gol num bom momento e já consegue o segundo na sequência. Então vem o gol da possível classificação, que dá um conforto maior para o Arsenal, mas não deixou o ritmo cair. Então acho que o importante para o Arsenal foi isso, não deixou o ritmo cair e na segunda etapa mudou a sua postura em termos de posicionamento do campo, esperou um pouco mais o Bayern, conseguiu agredir nos contra-ataques, poderia ter tido um placar mais tranquilo, mas a questão foi justamente não ter aproveitado as suas chances no segundo tempo, porque elas apareceram, mas não foram aproveitadas. E pelo lado do Bayern, Kátia, eu acho que foi o que você destacou, a questão física. Eu acho que isso que fez a diferença para o Bayern nesses dois confrontos. Vem numa sequência de jogos muito pesadas, né? Teve ali a chance na Frauen-Bundesliga, dada pelo Wolfsburg, a partir do momento que as Lobas perderam para o Hoffenheim, o Bayern reviveu na Frauen-Bundesliga. Então, acho que isso fez com que a equipe se desgastasse mais, teve o clássico contra o Wolfsburg, conseguiu ganhar, está liderando o campeonato alemão agora, mas o preço pago foi caro, né? Um preço de um elenco que já é curto, que sofreu com algumas lesões e que se desgastou muito nos últimos jogos, com o Strauss rodando pouco o time. E isso ficou evidente nessa partida de volta contra o Arsenal, onde foi um Bayern que não estava conseguindo. Estava muito cansado, não estava conseguindo performar. Tecnicamente, as atletas, de forma individual, erraram muito. De forma coletiva, a equipe também não estava legal. E um Arsenal que soube aproveitar bem disso.
Eu vou na mesma linha da Amanda e eu acho que o Arsenal fez uma partidaça. Mereceu avançar, um primeiro tempo absurdo, poderia ter vencido por um placar mais elástico ainda. Eu acho que o que mostra também a falta de profundidade do Bayern de Munique é você precisar começar uma partida dessa importância com a Cat, por exemplo, que é uma boa jogadora, que é uma promessa muito interessante, que vem entrando e tendo minutos legais, mas para quartas de final, eu acho que você precisava de um pouco mais de solidez defensiva, e não é isso exatamente que a Franziska Cat traz para o jogo, né? Por exemplo, eu acho que a Tainara fez falta para você poder avançar com uma Gaia para a volância e proteger mais a entrada da sua área. Achei que a Stanway e a Zadrazil por ali estavam meio esquisitas nessa partida. Você não pôde contar com a Loma por boa parte do jogo, né? Depois o treinador do Bayern de Munique falou que ela estava com minutos contados, né? Que ele não podia botá-la antes e não arriscar lesioná-la. E aí o Bayern liderando a Frauen, como é que você faz isso, né? Como é que você arrisca toda a temporada num jogo que você já está perdendo, já está sendo eliminado? Então, uma pena, eu fiquei bem decepcionada com a situação do Bayern de Munique. Estava esperando mais intensidade, tanto defensiva, estava esperando os contra-ataques mais agudos. Porque eu achei que a equipe fez uma partida excelente contra o Barcelona na fase de grupos. E infelizmente aqui foi um jogo frustrante. Não só esse, mas o histórico do Bayern na Champions é muito frustrante. Então eu acho que é algo que a equipe bávara precisa repensar para o próximo ano. Porque eu acho que está tão próximo de conseguir ir mais longe, de chegar numa final, de quem sabe até botar a mão na taça mesmo, mas precisa de mais profundidade, porque tem um 11 muito interessante, mas o banco precisa de mais profundidade.
E fica aí, né? Fica a sensação de que poderia mais. Eu acho que, pra mim, né? Eu acho não, pra mim, as duas equipes alemãs foram meio que decepcionantes nessas quartas de final. Eu esperava mais de ambas as equipes. O Bayern, não achei que chegou perto, venceu a ida, mas daquele jeito. E na volta, assim, não seria exagero dizer que o Arsenal poderia ter goleado o Bayern nessa partida. E um Wolfsburg que vence, mas não convence, né? É um Wolfsburg que vai levando. A situação da Liga ficou muito complicada, porque agora não tem mais o confronto direto. Então vai ter que fazer sua parte e torcer, né? Para que o Bayern tropece, que vai ser muito difícil, já que o Bayern tem apenas essa competição para focar. E eu achei que eu esperava mais das equipes alemãs. Eu esperava muito mais do Bayern de Munique, mas aí também, como a Amanda citou bem, a gente tem que dar os méritos para a estratégia e a execução do Arsenal, que foi muito boa. Na ida, faltou acertar o pé na forma. Na volta também, mas conseguiu fazer o que era necessário. E é um Arsenal que está desde o início da temporada tomando muita porrada de lesão, né? Como eu falei no início aqui, antes da gente começar a falar do Arsenal, que a Kim lesionou durante a partida, a McCabe também lesionou e no fim do jogo ela já estava de bota protegendo em muletas, né? A notícia boa é que fizeram exames e não foi contestado nada grave, nada que requeira muito tempo de recuperação, mas certamente uma ou duas semanas o time não terá a McCabe. Já é outro problemaço, porque o Arsenal tem um elenco curto, tá sofrendo muito com lesões, né? Vivi, Midi, Ketley, Hurt, Sabrina não estão 100%. A Gil também no último jogo da Liga saiu sentindo. O Arsenal terminou o jogo até com um a menos, porque não tinha mais substituição. Agora a Little, e não tem informações ainda da Little. A gente está esperando a atualização. Provavelmente o Jonas vai dar na coletiva antes do duelo contra o Manchester City. Um duelo importantíssimo para o Arsenal, que está na quarta colocação do inglês, e para ir para a próxima Champions, você tem que ficar pelo menos na terceira, então é um confronto direto entre as equipes, e agora perde também a McCabe, então é um time que está muito concentrado, está muito fechado, né? Um coletivo muito forte, está enfrentando muitos problemas, muitos obstáculos, mas está conseguindo aí competir bem, acho que venceu o Chelsea naquela final da Cut Cup, virou uma chave ali que estava faltando no Arsenal, eu estava brincando e tal, mas que nem falo, pelo desempenho nessas quartas de finais, o Arsenal não pode sonhar. Pode sonhar sim e ir mais longe ainda na competição, mas é muito difícil porque o Wolfsburg é o favorito pro confronto.
É só uma sequência rápida ao seu comentário sobre as equipes alemãs, a questão da decepção. Eu concordo com você que o rendimento dos dois times alemães foi abaixo, os dois. Só que, pra mim, tem uma pequena diferença, que é a questão do elenco dos dois. Porque eu vejo o elenco do Wolfsburg um elenco muito mais equilibrado e mais profundo do que o do Bayern. Então são duas equipes que sofreram muito com a parte física por causa da quantidade dos jogos, os jogos decisivos e importantes na reta final. Reta final não, nesse momento decisivo da liga local, lá da Frauen-Bundesliga, mas aí a questão do elenco e também do enfrentamento. Eu já via o Wolfsburg com favoritismo maior contra o PSG do que o favoritismo do Bayern sobre o Arsenal, que para mim era mínimo, era muito pequeno. Entendeu? Então acho que a minha decepção foi maior com o Wolfsburg. Eu acho que a situação do Bayern é um pouco mais compreensível. Não é aceitável, mas é um pouco mais compreensível.
Bom, e tivemos o duelo entre Wolfsburg e PSG 1-1, um jogo de muitas chances desperdiçadas. Foi um show de horrores em finalizações. O Wolfsburg, na verdade o PSG abre o placar, mas a Jenny estava impedida, então é anulado. E aí o Wolfsburg faz o primeiro com a Alex Pop e a Jenny empata para o PSG e fica nisso. Mas tivemos muitas chances para ambos os lados, principalmente para o Wolfsburg, perdeu muitas chances. A Pop perde um gol inacreditável. O mais difícil que ela faria ali era perder, porque estava sozinha, a borradinha já não chegaria mais e ela manda na trave. Então, foi uma partida que foi, parecia que o Wolfsburg ia dar uma massa pro PSG com muitos problemas, né? Entrou com a Jay Oro e a Jean Frossard na zaga, né? Uma meio campista, uma volante na zaga. E ele tinha uma zagueira de origem no banco, mas aparentemente ele não confia nela o suficiente. Preferiu ir com uma menininha ali de 18, 20 anos do que ir com essa zagueira de origem, que é a Georgiova da Áustria. O PSG também perde durante a partida a Gianni, que acaba se machucando. Se eu não me engano, ela quebrou a clavícula e está 6 semanas fora. Então é um problema, isso que poderia ser ruim, ficou ainda pior para o PSG. Mas um Wolfsburg que dominou, teve muitas chances, mas que tá sendo esse Wolfsburg meio esquisito nessa Champions. Continua sendo um favorito aí pra final e pra conquistar o tricampeonato, mas tá devendo, né, Thaís?
Ah, eu acho que tá devendo sim. Eu acho que o mês de março tá custando muito caro pro Wolfsburg. Eu acho que tomou uma pancada ali na Liga Alemã, né, que perdeu para o Hoffenheim de virada, e desde então, animicamente, o Wolfsburg vem abaixo, né, uma equipe que tem dificuldade de produzir nos seus jogos, e aí a gente tem o duelo pelo campeonato, né, acho que dá para dizer assim, o enfrentamento entre Bayern e Wolfsburg, o Wolfsburg perde gol de pênalti nos minutos finais, e aí perdeu a liderança também da competição, depende agora de um tropeço do Bayern se quiser ser campeão nacional, então tudo isso vai somando, né, e aí você tem um jogo de ida contra o PSG que foi abaixo também, que foi um jogo morno, que você conseguiu uma vitória pelo placar mínimo. Essa volta, eu confesso que eu estava esperando um jogo bem melhor do Wolfsburg. Estava esperando que conseguisse produzir mais e aproveitar melhor as suas oportunidades. Mas o que a gente viu foi um PSG começando melhor, por exemplo. O Wolfsburg acabou abrindo o placar, né, efetivamente, mas a postura do PSG foi corretíssima, né? Porque estava atacando, estava chegando, estava conseguindo explorar as falhas defensivas da Yance, né? Tanto que vai terminar esse primeiro tempo empatado em 1-1. Então, o Wolfsburg me surpreendeu negativamente e o PSG me surpreendeu positivamente, porque eu estava esperando bem menos. Inclusive, eu achei que quem entrou bem, o que para mim mostra que essa falta de confiança do Prechet no banco não tem muito cabimento, não tem muita explicação, porque quem entrou sustentou, criaram oportunidades. Obviamente, o Wolfsburg criou mais e oportunidades mais perigosas, deveria ter aproveitado melhor, deveria ter vencido essa partida, né? Porque eu acho que tem mais equipe para isso, mas eu acho que pro Wolfsburg agora é descansar a Lena, porque eu achei ela incomodada nesse jogo particularmente, e aí eu acho que pode ser uma questão física, e descansar as outras jogadoras no geral, né? Virar o chip, virar a chavinha mesmo, porque você tem uma pausa de data FIFA agora, depois o Wolfsburg já vai voltar para mais um duelo contra o Bayern de Munique, né, aí pela semifinal da Copa da Alemanha, e só então pega o Arsenal. Então pode ser que o Wolfsburg chegue para enfrentar o Arsenal já sabendo que, se não avançar na Champions, talvez a possibilidade de terminar a temporada sem nenhum título seja real. Então acho que isso talvez mude um pouco as coisas e traga de volta uma agressividade, uma intensidade para esse time do Wolfsburg, que é o que vem fazendo falta, né? Acho que falta você recuperar uma Payor, começou marcando muitos gols e agora oscilou também. Mas falta essa intensidade, essa pegada física que o Wolfsburg costuma ter e que não tá tendo.
E eu acho que a gente pode também, né, além de falar um pouquinho do Wolfsburg, tem que, pelo menos eu, né, eu acho que tem que tirar o chapéu pro PSG, né? Apesar de todas as situações que enfrentou, competiu e competiu muito, né, Amanda?
Competiu muito. É um PSG que em Champions ele consegue virar uma chavinha, né? Conseguiu virar essa chavinha contra o Wolfsburg. E, assim, são muitas turbulências na temporada para o PSG. Turbulências dentro e fora de campo. Não é fácil conseguir lidar com isso. Algumas dessas turbulências culpa do próprio PSG. Eu acho que a questão da profundidade do elenco é algo que o time não consegue assessorar. Nos últimos anos, a gente sempre falava aqui que o PSG tinha um 11 muito bom, 12, 13, 14 peças muito qualificadas, mas faltava rechear o seu elenco. Para essa temporada, perdeu peças-chave do seu time titular, não conseguiu repor a altura, e o elenco que já era problemático, né? Já tinha carências, tem mais carências ainda para esse ano, fez contratações que algumas delas não estão mais no clube, outras delas o treinador não confia, então é um problema do clube. O treinador Gerard Prechet não conseguiu ao longo da temporada criar ali, transformar a equipe, botar um estilo que conseguisse dominar, jogar de forma consistente, mas nesses confrontos contra o Wolfsburg, que eu imaginava a equipe alemã conseguindo passar ali de forma legal, eu via o Wolfsburg com favoritismo ali, mais ou menos uns 60-40 contra o PSG, não foi o que a gente viu. Eu, pelo menos, vi dois duelos muito equilibrados. Muito equilibrados. Eu acho que isso tem muito também do que o PSG trouxe para esse jogo. A luta que a equipe trouxe foi uma equipe concentrada, que, lógico, teve problemas. Porque aí não tem como não ter. né? Não tem como não ter. Você precisando improvisar suas duas melhores meio-campistas na zaga, precisando entre aspas, né? Porque ele poderia ter usado, como você citou, Katia Georgieva, Thaís também citou, mas não quis usar. Tudo bem. Improvisou as duas meio-campistas. E ainda assim o PSG conseguiu ser coletivo, conseguiu ser ali competitivo, mas deixou problemas e o Wolfsburg tem mais armas para poder punir. Então acabou vencendo, acabou passando no confronto, mas se desse PSG, pelo que foi, pelo que foram esses dois jogos, não teria sido um absurdo, porque a equipe teve chances. Teve chances, só que aí começa a pegar, né? Você perde a Diani, sua melhor jogadora da temporada. Você começa a colocar ali atletas muito jovens, aí vai toda a questão da profundidade do elenco, mas eu acho que é um PSG que vai sim sair forte dessa fase quartas de final. Por quê? Porque ainda tem uma briga completamente aberta com o Lyon no campeonato francês, tem uma final de Copa da França contra o próprio Lyon. Então é um PSG que, em termos de moral, consegue recuperar um pouco, consegue sair bem. E por outro lado, a questão do Wolfsburg, eu tô com vocês aí no que vocês falaram, essa parte anímica, faltou muita eficiência pro Wolfsburg, assim, foi uma sequência de 3 gols inacreditáveis, aí depois teve mais 2 chances claríssimas na sequência, então é um Wolfsburg que perdoou demais e poderia ter ficado pelo caminho, o que seria uma decepção ainda maior. Quero ver como é que essa equipe vai reagir, porque em termos de elenco, tem muita qualidade ali. Em termos de atletas decisivas, também tem muitas ali. Mas vão precisar reagir agora, nesse momento da temporada, que vai pedir isso. Que o Wolfsburg está atrás do Bayern no campeonato. Que agora, na Champions, essa distância em relação ao Arsenal, por exemplo, deu uma diminuída. Então agora é o momento das respostas.
É, e vamos ver, né? Vamos ver se o nosso Wolfsburg aí vai reagir ou não. PSG também. É, o PSG é a situação mais complicada. Eu acho que o PSG não tem muito o que fazer, não, cara. Planejou errado, perdeu quase todas as contratações na janela de transferência, perdeu a outra metade por lesões. Não tem o que fazer. Tentar, é difícil a situação na Liga. Quem sabe consiga reverter, ainda mais agora que o Lyon vai estar daquele jeito, porque foi eliminado da Champions. Acho que o mais alcançável hoje pro PSG é essa Copa, porque é um jogo só, é só uma partida ali, é um confronto direto e dá pra sonhar.
O Kátia, o que o PSG precisa fazer é acordar pra vida para as próximas temporadas.
Exato.
Porque, por exemplo, a Diani, que é a sua melhor jogadora na temporada, ela muito provavelmente não vai renovar o seu contrato, né? Eu tô falando muito provavelmente só para não cravar que ela não vai renovar.
Tem um interesse.
Não, eu acho que tem. Eu acho que tem o interesse, só que a Lawrence já falou que não vai ficar. Amanda Ilestet é outra que provavelmente vai acabar saindo. Você tem a Laurina Fazer, que é outra que tá com o contrato acabando. A Guerreiro tem um contrato que não acaba agora, mas é uma atleta que pode querer ser negociada. Assim, não temos visto tanto isso, mas foi muito procurada nos outros mercados. Então, assim, é um PSG que tem que acordar pra vida. Por quê? Porque a gente sabe que o PSG tem dinheiro, gente. O PSG tem dinheiro. Tem ali atletas muito boas. Muito boas. Só que não adianta fazer um mercado tão ruim, fazer um planejamento tão ruim e ficar temporada assim, temporada também, com essa sensação de frustração de que poderia mais na temporada, poderia mais no ano, mas se planejou muito mal. Tem que acordar pra vida.
É, eu tô com vocês nessa. Eu acho que a questão da Diani envolve também um extracampo, né? Com o senhor Diani aí, que parece que é uma pessoa complicada. Mas eu não sei, eu acho que o PSG chegou tão próximo naquela temporada 2021, né, que caiu na semi contra o Barcelona e poderia ter sido mais preciso no jogo de ida, né, e talvez tivesse resolvido sua vida e tivesse disputado aquela final, que dali, pra mim, foi só ladeira abaixo. O PSG foi enfraquecendo de elenco com o passar dos anos e agora a gente falava, precisa de 2, 3 peças, precisa de 3, 4 peças... Agora o PSG precisa de 7, 8 peças, né, para ter um elenco titular forte e um banco com opções interessantes. Então, ainda mais com as que vão sair agora. Eu acho que o PSG está numa situação complicada.
E bom, tivemos aí a batalha de Stamford Bridge, Chelsea e Lyon, que era o duelo, acho que mais imprevisível mesmo, e acabou se tornando em campo. O Lyon, que completamente apático no jogo em casa e precisava reverter o placar jogando na Inglaterra, né, conseguiu aos trancos e barrancos ali fazer 1-0, levar para a prorrogação. Na prorrogação chegou a liderar o duelo por 2-0. O primeiro gol foi marcado pela Gilles e o segundo pela Dalbert, que é inclusive o primeiro gol delas pelo Lyon na Champions. Parecia que o Lyon ia fazer de novo, né? Ia levar mais uma, ia para mais uma semifinal. Só que no último lance do jogo, né, nos últimos segundos do jogo, a arbitragem viu pênalti na Lauren James. Francamente, não foi nada. Isso aqui é. Pro Armina pode discordar por achar que foi, mas para mim não foi absolutamente nada. Ela tropeça lá nas pernas dela e cai. Não foi pênalti, mas foi dado. A Maureen Mills marcou, levou para os pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela de Anne Katrenberg no seu 100º jogo com a camisa do Chelsea para defender 2 penalidades da Renard e da Lindsay Horan e levar o Chelsea aí para as semifinais. Um jogo que não começou muito interessante. Chelsea, né? Defesa do Chelsea, principalmente a Magda Eriksson, tentou demais entregar um gol ali pro Lyon. Se esforçou bastante, mas a Brun não estava calibrada. Aí na segunda etapa, o Lyon deu uma peladinha ali, né? Pra tradição, pra camisa. Botou a Ada, botou uma galera ali pra tentar buscar esse resultado. Acabou que o gol sai de uma jogada bem esquisita. Um gol bem esquisito, na verdade, o gol da Guiz. Ela tá totalmente sem ângulo, chuta, a bola acaba batendo nos braços ali da Berg e é gol. E o Lyon leva pra prorrogação. Na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, que acontece de tudo, né? Acontece o gol do Lyon, acontece pênalti no último lance, o Chelsea leva para os pênaltis. Enfim, durante a partida também tivemos Sanké perdendo um gol que não pode. Acho que o primeiro lance do jogo é a Ké perdendo um gol inacreditável. Foi uma defesaça da Endler no rosto, mas a Ké não pode perder aquele gol. Começando com a Thaís aí, o que você achou aí desse duelo? Valeu a pena as quase 3 horas, que foi 3 horas de jogo, né?
Então, Kátia, jogo polêmico, né? Como a gente já esperava, era a partida. Eu acertei o placar, hein? Gostaria de dizer isso aqui. Acertei o placar desse jogo no palpite lá do PFF. Acertei que ia ter prorrogação também. Mas não sei se esperava dessa maneira. Acho que o Lyon começou ligado na partida, como eu estava esperando. Conseguiu ter 2 boas chegadas, mas não aproveitou. Isso é uma questão. Não marcou no primeiro tempo. Para o segundo tempo, já voltou com a Ada, né? O Sonia Pastor já mexeu no intervalo. Depois entra a Vicky Becker, depois entra a Dabritz também. E o Lyon começou a ir para aquele abafa, mas o desespero, né? Conseguiu o gol que precisava para levar para a prorrogação. Acho que o Chelsea pecou muito em termos defensivos, novamente. Deu muito espaço para o Lyon em algumas oportunidades. Ofensivamente também, não achei que foi uma grande partida nem da Kerr, nem da Lauren James, né? Apesar da James ter sofrido o pênalti depois. E acho que o Chelsea brincou com a sorte aqui. Porque por muito pouco o Lyon não avança. De novo, acho que a questão da oscilação, das oscilações do Chelsea, especialmente defensivamente falando, é uma questão. Porque aí eu acho que pode ser muito maltratado pelo Barcelona nesse aspecto. A gente estava fazendo live agora há pouco e eu comentei com a Amanda, né? Você imagina o duelo aí, se a Eriksson for pela esquerda, casando ali com a Hansen indo pela direita. É um duelo terrível para o Chelsea, né? A chance de terminar muito dolorido para a equipe inglesa é enorme. Então, para enfrentar o Barcelona, eu acho que tem muita coisa para evoluir. Não é a primeira vez que o Chelsea vacila defensivamente na temporada, né? Vem sempre cedendo espaços com a Bright, com a Eriksson, com a Buchanan, com todas que passaram por ali. Então, acho que o primeiro jogo foi muito interessante do Chelsea para cima do Lyon em termos de estratégia. O segundo, eu acho que ele passou muito pela sorte e nem sempre você vai conseguir contar com essa sorte, né? Pelo menos não a seu favor sempre.
Sobre esse jogo, Assim, eu acho que o Chelsea tinha a estratégia definida para repetir o que foi feito na França. Só que não conseguiu, na minha visão, ser tão eficiente quanto foi lá no jogo de ida. Né? O Lyon começou no abafa, como vocês destacaram, e assim, se faz algum daqueles gols com a Sine Brun, provavelmente a partida teria um outro ritmo. Mas não fez. E aí o Lyon começou a cair, o Chelsea começou a equilibrar um pouco mais a partida, o gol que a Kerr perde é um gol assim que ela não poderia ter perdido, como você destacou, Kátia, mas vale pontuar a bela defesa da Endler. Eu acho que a Endler fez um jogo decisivo ali, ela conseguiu ir mantendo o Lyon no jogo, ainda que o Chelsea não tenha tido grandes oportunidades ao longo da partida. Por quê? Porque na minha visão, o Chelsea não conseguiu ser eficiente no ataque e também levar essa bola para o ataque em condições, né? Muitas vezes a bola chegava nos pés da Lauren James, da Sam Kerr, da própria Guru Huyten, e essas jogadoras estavam muito isoladas. Então acho que o Chelsea acabou rifando algumas bolas, agrediu pouco o Lyon em termos de transição, porque a gente sabe que o Lyon tem algumas fragilidades na transição defensiva. Acho que o Chelsea aproveitou pouco isso. E pelo lado do Lyon, sim, eu não gostei do Lyon em nenhum dos dois confrontos. Eu achei que o Lyon não foi bem. Acabou ficando mais com a bola, mas em termos de produção foi muito abaixo do que poderia ter sido. Eu achei que o Lyon acabou afunilando muito em alguns momentos do jogo e isso foi ruim. Quando a equipe conseguiu abrir mais o jogo, usar mais amplitude, usar mais as jogadas em profundidade, aí trouxe uma dificuldade maior para a defesa do Chelsea. Por quê? Afunilando muito, e eu acho que isso tem um pouco a ver também com a escalação da Sonia Bonpastor. Não gostei da opção dela, por exemplo, pela Van de Donk ali como titular. Eu teria entrado com a Dabritz, talvez tenha entrado com mais uma peça de ataque ali. Eu não sei qual era a real condição física ali, por exemplo, da Le Sommer ou da Malar, mas eu teria optado por uma outra peça de ataque também para tentar fazer uma pressão maior no Chelsea. Mas o Lyon conseguiu seu golzinho vindo numa sequência ali de bolas aéreas, que é um ponto muito forte da equipe, um ponto frágil do Chelsea. E quando o Lyon faz aquele gol, a resposta do Chelsea não foi uma resposta positiva. Caiu, sentiu o gol. Então acho que pro Chelsea ali era, vamos levar pra prorrogação e ver o que dá pra fazer. Não tava conseguindo agredir mais a equipe do Lyon. Então acho que foi um Chelsea que pecou muito no momento de agredir, de conseguir responder ali, dificultar para a Endler, por exemplo. Achei uma partida abaixo nesse ponto da equipe do Chelsea, mas acabou, a Emma Hayes teve que fazer algumas substituições aí por problemas, né? A Melanie Leupolz precisou sair por aquele lance que sobra ali uma mão da Van de Donk, que eu não achei lance para cartão vermelho para Van de Donk, que para mim foi um lance totalmente involuntário ali. Eu acho que a grande questão foi a demora da árbitra para poder autorizar o atendimento para jogador alemã, né? E Perissé, por exemplo, saiu com problema físico. A Emma Hayes chegou a citar que todas as substituições que ela precisou fazer foram por problemas físicos. Então é meio preocupante pro Chelsea pensando nisso, porque a equipe tem um elenco forte, mas a partir do momento que você começa a ter muito problema, esse elenco naturalmente vai enfraquecendo. Então é uma questão. Sobre o lance capital do jogo, o lance do pênalti, eu discordo de vocês, porque para mim foi pênalti. Vendo o jogo ao vivo, eu não achei pênalti. Vendo a primeira repetição, eu não achei pênalti. Mas quando mudaram o ângulo da câmera, foi pro ângulo de trás, tem um toque da Vicky Béchot nos pés da Lauren James, e por isso ela tropeça. Então o tropeção da James vem depois dela receber esse toque, na minha visão. Então por isso pra mim foi pênalti, mas é um pênalti de VAR. É um pênalti que você precisa de uma, duas, três repetições em ângulos diferentes pra poder constatar isso. Então eu entendo aí a dúvida, as opiniões diferentes, mas na minha visão foi pênalti. E a frieza do Chelsea, né? Frieza com a Mari Meld batendo duas penalidades em sequência. As cobranças. A Lauren James, pra mim, foi a pior cobrança de todas. Ela foi muito displicente na cobrança dela. Méritos também pra goleira Ann Catherine Berger. É uma boa goleira de pênaltis, né? Acho que ela leu bem as jogadoras do Lyon. A Lindsay Horan, por exemplo, eu lembro de um pênalti que ela bateu contra a Colômbia. No ano passado, nos jogos amistosos que a seleção dos Estados Unidos fez contra a Colômbia, a Horan perdeu o pênalti naquele momento, naquele jogo, né? A Catalina Pérez, jogadora goleira da Colômbia, defendeu e foi da mesma forma. Ela bateu igualzinho. Então, méritos para a Berger. E acho que a questão que fica para mim desse Chelsea, nesse confronto, Chelsea e Lyon tiveram problemas. Tiveram altos e baixos, problemas de estratégia, problemas de efetividade, de execução, muitos problemas. Mas eu fico com a parte mental do Chelsea, que eu acho que cresceu, aumentou nessa última temporada. É uma equipe um pouco mais cascuda, que tá um pouco mais madura. Tá conseguindo lidar melhor com as situações, jogando mal nas partidas, não desempenhando tudo o que pode, ainda assim consegue arranjar um jeito de competir, de ficar no jogo, de vencer. Então eu acho que esse é um mérito do Chelsea de evolução das outras temporadas para cá. Mas contra o Barcelona, vai precisar desempenhar melhor, vai precisar ser mais eficiente, se quiser ter uma chance de chegar a mais uma final de Champions.
Eu concordo com a Amanda aí no ponto da escalação do Lyon, né? Eu não teria entrado com o Egurola. Achei que a Damaris fez um jogo de ida terrível. Eu acho que você podia botar a Horan ali e pensar em outra pessoa para fazer o que a Horan estava fazendo na função dela, porque eu acho que saída de bola da Lindsay Horan é mais qualificada. Ela tem um jogo sem bola também interessante, então. Mas são escolhas, né? São escolhas que você tem que fazer, especialmente quando o elenco tá tão reduzido em termos de lesões.
Falando em lesões, vocês acham que a Van de Donk quebrou o nariz da Leopold?
Não. Aquilo ali é completamente
invulnerável. Não, não tô falando que foi intencional, mas se vocês acham que quebrou.
Ah, eu acho que sangrou muito ali, eu acho que. Pelo menos uma fratura deve ter, né? Mas qualquer pancada no nariz acaba sangrando muito.
É uma região muito sensível, sim, né? Então, assim, eu não sei se, por exemplo, a unha da Van de Donk estava grande, né? Porque o sangue também pode ter vindo disso, de algum corte que surgiu ali. Mas foi um lance, para mim, completamente involuntário. Um lance ali de falta de sorte mesmo da Melanie Leupold. E aquilo, trauma no nariz é uma coisa complicada, porque dói bastante, sangra bastante, às vezes rola ali uma dorzinha de cabeça. Então, torcer pra que ela se recupere, mas eu achei involuntário.
Ainda falando de lesões, a Bright foi cortada aí da convocação da Inglaterra. Chelsea informou agora que ela tá sem condições. Estão avaliando aí a gravidade da lesão. Lembrando que ela saiu lesionada no jogo contra o
Lyon mesmo.
Não, o Abimoy foi chamada pro lugar da Bright aí pra disputa da finalíssima. O Brasil também teve um corte, né? A Marta foi cortada, lesão. E a Duda Santos foi chamada no lugar.
A finalíssima é um amistoso de luxo. Não é um título que, nossa. Então você vai arriscar a temporada da jogadora por clube e quem sabe por seleção, olhando para a Copa, para jogar essas duas partidas, acho que não vale a pena, né? Então não faz sentido a Bright forçar.
Ô, Kátia, e uma outra coisa, né? Falando de seleção, a gente teve o anúncio, né, do Hervé Renard lá na França, e ele trouxe alguns nomes que acabaram ficando de fora no
chegou chamando a velha guarda, né,
Diacre, né? Ele chamou algumas jogadoras que a Diacre não vinha chamando, e aí você tocou no ponto lesão, ele falou que a Amandine Henry estaria na convocação dele se estivesse apta fisicamente. A Henry que está lesionada, não jogou nenhum dos dois confrontos contra o Chelsea, mas ela seria convocada para a seleção francesa, caso estivesse em condições.
Ela até postou um stories, um sorrisão, né, depois dessa coletiva dele. Animou.
Eu acho que das que a Diacre cortou, né, não das que saíram depois, mas das que a Diacre cortou, a Henry, para mim, é que tem mais sentido ser chamada novamente, né? porque o ritmo da Melbargia ainda tá baixo demais. A Le Sommer vem de duas temporadas aí super discretas, né? Então, acho que a Henri é quem larga com mais chance de chegar ali no corte das 23.
Pois é. Bom, e o Chelsea venceu aí essa batalha contra esse gigante, mas pode ter ativado uma maldição não muito interessante não, viu? Vamos ver. Vamos aguardar aí as semifinais, saber o que acontece.
Cenas dos próximos capítulos.
O Chelsea pode ter ativado uma maldição nada legal. De acordo com os estudos, todos os times que eliminaram o Lyon não ganharam a Champions. Então, vamos ver se isso vai se repetir.
Não, né? Todos não. Teve um que eliminou e foi campeão, mas...
Morreu, né?
Depois vocês
teve um que não caiu na maldição, mas morreu. O time acabou. Tá disputando rebaixamento na Alemanha.
No futuro texto sobre
aí,
isso.
Então fiquem de olho nas redes sociais da Thaís, que vem texto aí sobre a maldição do Lyon.
E só assim, antes de caminhar pra reta final, a gente tava falando de convocação. Eu acho que vale pontuar que a Irene Paredes foi chamada lá pra Espanha. É. Então é algo pra gente ficar de olho pra as próximas dos próximos,
né,
capítulos lá.
Essa, na verdade, ela não tava nas 15, né? Que ela não mandou o e-mail, mas ela tava ali só nas três extras, né? Que eles citaram na época.
Ela levou uma culpa quase toda, né?
Exato.
Quase deu ruim pra ela.
Que ela não tinha nada a ver. Ela era capitã, né? E a coisa acabou sobrando pra ela, mas ela nem o e-mail mandou. Então, vamos ver como é que vai ser essa volta da Paredes. Jana Fernandes convocada também. Então, vamos ver como é que fica esse vestiário do Barcelona. É, teve um corte na seleção alemã também, já que a gente puxou a aba seleções. Caro Simon pediu para não participar dos jogos aí da Alemanha, porque quer se recuperar melhor.
É isso mesmo, galera. A bruxa tá solta.
Ela teve uma... A Simon, ela teve uma lesão, né? E ela acabou não conseguindo voltar ainda. Então, acho que é muito mais por isso, né?
Vocês acham que a Oberdorf vai? Eu acho que não, hein? Mas do jeito que ela vai.
Thaís,
ela
não deveria ir.
A Thaís tá falando que ela não deveria ir.
Eu acho que ela não deveria ir. Eu acho que talvez a gente veja depois desse jogo contra o Werder Bremen, né? No fim de semana. Talvez anunciem esse corte, né?
Mas do jeito que ela é,
talvez ela vá e tenha poucos minutos, né, com a seleção e faça mais recuperação, mas vá só pra estar junto com o grupo. Mas eu acho que não tem nada, né? A Alemanha não joga, joga dois amistosos.
Contra o Colômbia então. E esse contra o Brasil, que era despedida da
Mara. Holanda.
Holanda
e Brasil.
Mas do jeito que ela é, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Bom, e dando aquela passadinha aí nos números gerais, as MVPs dos jogos de volta. Rolfo pelo Barcelona, a Frida Mano pelo Arsenal, a Alex Pop pelo Wolfsburg e a Ann-Kathrin Bergen pelo Chelsea. Acho que tá merecido aqui, não tá, galera?
Tudo justo.
Bergen classificou o time, né? Não tem o que discutir aqui, não. Bom, durante as quartas de finais, nos jogos de volta, tivemos uma média de público comparecendo aos estádios de 23.363 por partida. O maior público foi no jogo do Barcelona, né? 54.667. 21.307 para Arsenal e Bayern. 15.111 para Chelsea e Lyon. E 14.367 para Wolfsburg e PSG. No geral, a média das quartas de final ficou de 23.634 por jogo. E mais, durante essa fase, mais de 200 mil torcedores foram aos estádios com assistir as partidas, né? Foi muito legal, a galera chegou junto. Em termos de partida mais assistida, o duelo entre Lyon e Chelsea vai liderando com mais de 1,5 milhão de visualizações. É aquilo, né? Um jogão, um jogo que ganhou tons dramáticos, disputa de pênalti, todo mundo quer assistir. Provavelmente passa fácil aí dos 2 milhões aí nos próximos dias, né? Bom, agora a Champions volta só em abril e não temos ainda datas definidas. A UEFA tá analisando aí quais dias serão melhor para botar essas partidas. Os duelos serão Barcelona e Chelsea, com o primeiro jogo sendo na Inglaterra e o segundo na Espanha, e Arsenal e Wolfsburg. Primeiro jogo na Alemanha e o segundo na Inglaterra. Uma curiosidade é que desde a edição 2017-18, não passavam dois times ingleses para as semifinais, né? 2017-18 foi a única vez que aconteceu e na ocasião passaram Chelsea e Manchester City. E agora, pela segunda vez, passa Chelsea e Arsenal. curiosamente, aí não é algo muito positivo para as equipes inglesas, ambas as equipes foram eliminadas nas semifinais. Na ocasião, por Wolfsburg e Lyon, que fizeram a final e o Lyon foi campeão mais uma vez, né? Bom, gente, acho que no geral é isso, o apanhado aí dessas partidas de volta das quartas. Tivemos grandes jogos, teve de tudo. Se você gosta de emoção, teve. Se você gosta de jogo pegado, teve. Teve gente que quebrou clavícula, nariz quebrado, perna quebrada, quebrado não, mas enfaixada lá. Teve de tudo nessas quartas de finais. E fica aí agora, estamos ansiosos. Eu particularmente estou muito ansiosa para as disputas das semifinais. São quatro equipes, cada uma jogando a sua maneira, que estão apresentando formas diferentes de andar na competição. Tem uma muito favorita, mas tem três ali que pode surpreender aí e quem sabe ficar com a taça. Thaís, quer palpitar aí para as semifinais ou vai esperar um pouquinho?
Ah, vou esperar muito cedo ainda, Kátia. Quase, não um mês, mas 3 semanas aí até o primeiro jogo. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que é o que a gente vai ver nas ligas. Vai ser determinante, né? Para essas partidas, o Arsenal tem um calendário super exigente, o Wolfsburg tem esse duelo contra o Bayern de Munique pela Copa, a gente tem o Barcelona que talvez fique na situação mais tranquila, né, porque vai ser campeão muito provavelmente ainda em abril, né, talvez consiga se concentrar mais, especialmente para o duelo da volta em casa, e a gente tem o Chelsea também, que eu acho que tem talvez a agenda mais desgastante, porque jogou uma prorrogação, e vai para um jogo difícil agora contra o Aston Villa, por exemplo, pode tropeçar e deixar a liga inglesa mais aberta ainda, aí volta, depois da data FIFA, para outro duelo contra o Aston Villa, dessa vez pela Copa da Inglaterra, ainda tem confronto direto contra o Arsenal, por exemplo, então eu acho que o que a gente vai ver nos campeonatos vai influenciar muito no que a gente vai ver na Champions.
Amanda, e aí, vai querer palpitar ou também vai esperar um pouquinho?
Tô com a Thaís também, vou esperar um pouco, porque, assim, hoje os times estão num momento, mas tem muita água pra rolar até quando serão esses confrontos, e temos uma data FIFA aí, né, que a gente sabe que é algo que acaba desgastando também algumas jogadoras, essas partidas decisivas que a Thaís citou em ambas as ligas. Acho que Chelsea e Arsenal estão numa briga pesada com outros dois times ali, por título e por vaga de Champions, o Bayern tá com o Wolfsburg, então assim, o Wolfsburg precisa tentar se recolocar nessa liderança, já o Barcelona tá mais tranquilo, então acho que a situação mais tranquila de todas é o Barça, porque já resolveu o seu caminho no campeonato espanhol, agora é só o dia do time ser campeão, e eu acho que pode ser campeão já entre esses jogos, pra falar a verdade, já pode chegar campeão no duelo contra o Chelsea, ou ser campeão entre os dois duelos contra o Chelsea, então as outras equipes têm muita coisa ainda pra decidir, mas ô Kátia, eu vou te falar uma coisa, acho que falamos até aqui, enquanto estávamos falando sobre o Arsenal, eu acho que em termos de moral, o Arsenal vai chegar muito bem pra esse duelo contra o Wolfsburg, pelo que fez nesses últimos jogos. Lógico, vai ter partidas decisivas contra o Manchester City, provavelmente contra o Manchester United, antes do jogo contra as alemãs. Eu digo provavelmente porque essas partidas estavam inicialmente marcadas para o mesmo dia. Então a gente não sabe quando será esse jogo Arsenal e Manchester United. Será antes ou depois do confronto contra o Wolfsburg. Mas eu acho que o Arsenal está criando uma casca, principalmente nas Copas. Então isso é positivo para a equipe, agora é ver como é que vai ser esses próximos dias. Se recupera as jogadoras, se consegue manter a equipe saudável e também se mantém essa moral.
Então quer dizer que Amanda Viana está cravando que o gigante acordou, é isso?
Acho que tá cedo para cravar que o gigante acordou, mas eu acho que o gigante se colocou ali. Eu acho que o Arsenal se colocou ali, porque conseguiu responder, né? Eliminar o Bayern da forma como eliminou, eu acho que traz ali uma confiança, acho que mostra também para os seus adversários o que você é capaz. Não quer dizer que o Arsenal vai conseguir jogar tudo isso que jogou contra todos os adversários. A gente sabe que as partidas são diferentes, os encaixes são diferentes, mas mostrou que pode. Mostrou que pode contra o Bayern, mostrou que pode contra o Chelsea, mostrou que pode contra o Lyon já na temporada. Então acho que é, ô Kátia, é um processo dentro de um projeto. O Arsenal vem mostrando evolução. né? Então, eu vejo as quatro equipes hoje com condição de ser campeão dessa Champions. As quatro.
Bom, pra encerrar, né, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês definam com uma palavra cada uma das semifinalistas. Começando com a Thaís.
Palavra pro Barcelona é favorito. Palavra do Wolfsburg é superação. É precisar se superar aí, esperar esse março ruim pra tentar realmente brigar pela final, né, pela possibilidade de final. A palavra do Arsenal é intensidade. O Arsenal precisa manter a intensidade se quiser jogar tão bem quanto jogou nesse primeiro tempo, contra o time do Bayern. E a palavra do Chelsea é calendário. Quero ver se vai saber administrar o calendário aí, porque é a equipe que eu acho que vai ter mais dificuldade com isso.
Vamos lá, então. Pra mim, a palavra do Barcelona é consistência. Eu acho que é a equipe mais consistente de todas essas, que ainda que oscile em algum ponto dentro da partida, às vezes um jogo é mais eficiente, às vezes outro jogo é menos eficiente, eu acho que isso não afeta tanto o Barcelona em termos de vitória, consegue ser consistente em termos de vitória, de resultados. A palavra do Wolfsburg para mim é mentalidade, é conseguir recuperar a mentalidade da equipe, de ser uma equipe vencedora, de ser uma equipe focada, de ser uma equipe competitiva, é conseguir recuperar essa mentalidade que acabou perdendo, que acabou se esvaindo. Para mim, a palavra do Arsenal é continuidade. É conseguir continuar com essa boa fase que vem tendo nesses últimos jogos. Vencer, combinar o resultado com o desempenho, né? Ter essa continuidade, conseguir juntar os dois. Tá faltando o Chelsea. Acho que para mim a questão do Chelsea é eficiência. O que vai definir o futuro do Chelsea na temporada é a eficiência. Porque tem tudo para liderar o campeonato inglês, porque tem a vantagem em número de jogos, né? Tem um jogo por fazer ainda em relação, em comparação, né, com seus outros rivais. Então, se for eficiente, vai voltar para a ponta. E o jogo contra o Barcelona é um grande desafio. E que eu acho que o futuro pro Chelsea passar para a final vai realmente passar por essa eficiência. Teve eficiência no jogo de ida contra o Lyon. No jogo de volta já patinou bastante e isso contra o Barcelona pode ser o fator decisivo.
Bom, gente, e é isso aí. Essas foram as quartas de finais que vem o SMs. Mais uma vez, obrigada, Thaís. Obrigada, Amanda. E que a gente possa se reunir aí nessa mesa redonda para falar de mais Champions agora só em abril, né? Valeu, galera. Um beijão a todos. Tchau, tchau.